Oi, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, nosso ouvinte CBN.
Professor, um ouvinte, né, mandou uma mensagem dizendo o seguinte, ela diz que ela e a mãe, não sei se é um ouvinte ou um ouvinte, mas ela e a mãe, ele e a mãe, têm como hobby artesanato e estão pensando em vender esse artesanato porque muitas pessoas gostam do que eles fazem. Aí eles querem saber, né, o que você acha disso, professor?
Legal, Luciana. É assim, como a gente não sabe qual é o ramo que estão falando, né, a gente vai ter que pensar assim, de um modo bem genérico, né? Olhar bem, de quadro bem, bem amplo, para poder tentar dar a resposta o mais próxima possível. Mas é importante pensar o seguinte, né, que quando alguém pensa em artesanato, ou que tem um hobby, como ele colocou, ele ou ela colocou, né, um hobby é uma coisa diferente de ter, por exemplo, um projeto de investimento de empresa paralelo, é uma coisa diferente. Por quê? Porque hobby, naturalmente, é aquilo que usa nosso dinheiro, né? Então, se alguém tem um hobby, ele paga por ter esse hobby, né? E tem essa gosta de fazer isso com a família, junta-se a mãe, os filhos ali, e faz alguma coisa, né? Então, assim, um hobby, ele na realidade, ele é um destino de dinheiro. Então, se nós vamos pensar agora, transformar esse hobby em algo que é empreendimento de investimento, um negócio para a família, tem que ser realmente enxergado e trabalhado com bastante clareza como é que nós vamos converter essa coisa que eles fazem hoje, esse talento que eles têm hoje, né, que diz que as pessoas procuram e perguntam sobre esse produto que eles fabricam, né, em alguma coisa de venda. Porque, veja só, quando alguém faz um produto qualquer ali em casa, ele demora um tempo, o objetivo dele não é necessariamente vender aquilo, o objetivo dele é realmente utilizar o tempo para poder sanear a cabeça através de algumas ações, né, através de algumas coisas que a gente faz em casa com a família. Então, o ganho que ele tem hoje, né, é exatamente porque ele põe bastante tempo nisso, bastante energia nisso, né? E os investimentos que ele faz com prazer porque ele está comprando aquilo que ele está fazendo para ele mesmo. Então é importante que o nosso ouvinte comece a perceber que se ele for vender, por quanto conseguiria vender esse produto que ele está com a família fabricando, entendeu? Produzindo, né? Esse artesanato que estão fazendo, por quanto consegue vender? E aí avaliar se todo aquele investimento que eles colocam, e aí, Luciana, não é somente com relação aos materiais, mas também com relação ao tempo, entendeu? Vai realmente compensar isso. Então, só para dar um exemplo, tá? Bem simples. Eu tenho um amigo que compartilha comigo a paixão pela cutelaria, tá bom? Ele também gosta bastante de cutelaria, gosta de facas, etc. E, então, assim, a gente encontra facas muito boas no mercado por R$150, R$200. Algumas mais especiais, bem mais caras que essa. Então, assim, esse amigo, ele está fabricando isso em casa, Luciano. E o tempo que ele demora para fabricar uma faca, para ficar pronta uma faca, depois de passar na lixa, limpar, não sei o quê, produzir, temperar o metal, etc., demora por 15 dias para ficar pronta uma única faca. Então, veja só, se ele fosse vender essa faca, qual seria o preço de alguém que colocou 15 dias de carinho em cima de um produto desse? Talvez dessa forma eu consiga ilustrar um pouco melhor para o nosso ouvinte, né, os nossos ouvintes, quando a gente começa a separar aquilo que é hobby daquilo que realmente é um projeto de negócio, né, para poder entender assim que 15 dias fabricando uma faca ou um produto qualquer, o preço que eu vou vender não será necessariamente o custo que eu tive. Meu custo vai ser muito mais alto do que esse, se ficou 15 dias fabricando alguma coisa, né? E o valor que as pessoas vão dar para aquele produto não é o mesmo que quem fabricou deu, né, com o carinho que teve para poder produzir esse produto, esse serviço, esse artesanato. Então, acho que é importante ter esse corte, essa separação entre aquilo que é o hobby, né, com quanto de energia e tempo eu ponho naquilo, e quando eu falo de ter agora em cima disso um empreendimento realmente, de entender quanto é que eu tive de investimentos e do tempo que eu estou colocando, porque agora, esse tempo que antes eu colocava por prazer, agora eu preciso colocar percebendo ou desejando ter um resultado, Luciano.
Tá aí uma dificuldade de todo o início de empreendimento, né, que é a precificação, né?
Exatamente isso, exatamente isso. E assim, Se nosso ouvinte for pensar, não, eu quero continuar fazendo do jeito que eu faço agora, com os mesmos materiais que eu faço agora, com o mesmo tempo que eu faço agora, e então vai trabalhar ele ou ela e a mãe deles, né, ali junto, e quanto é que isso vai custar, não me interessa, vou vender pelo preço que o mercado paga. Tá bom, né? Obviamente isso é uma forma de começar o projeto, mas ele vai ter que precisar, uma hora ou outra, conforme se faz uma empresa, a gente imagina o quê, né? Que uma empresa tem a perspectiva de crescimento, de que se crescendo vai ter que se ampliar a produção, ampliar a entrega, porque senão eu vou acabar tendo um mercado muito bom que eu não vou atender. Então, se eu vou ter um mercado muito bom que eu não atendo, alguém atende no meu lugar, portanto, trabalhei para outro, né? Dessa forma, é importante que nosso ouvinte consiga separar bem uma coisa da outra. E aí, quando ele fizer isso, ele consiga avaliar realmente, né, o quanto é de tempo, de energia, de investimentos, de estrutura, de equipamentos, de materiais, tudo aquilo que eu coloquei nesse produto que eu estou fabricando, esse artesanato, e por quanto eu vender isso. E então avaliar se isso realmente compensa todo esse movimento. Não é que não vale a pena, mas ele tem que saber. E se ele souber que o valor que está recebendo não é proporcional àquilo que ele está fabricando, que vale muito mais que isso, não tem problema, ele pode pensar em estratégias, isso tem diversas maneiras de você reposicionar o produto no mercado, para poder colocar o produto de uma maneira um pouco melhor, de forma que você venda mais caro um produto que é segmentado. A gente fala de alguém que é praticamente um artista, né, que vende mais caro um produto que não fabrica em grande volume. Tá tudo bem também, né? Mas ele precisa saber exatamente quanto é que está ganhando ou quanto que está deixando de ganhar, e então ele vai assumir essa posição, né? Dizer, olha, estou assumindo que eu vou vender mais barato porque é um projeto que eu vou manter por X período para entender se o mercado absorve melhor ou não absorve melhor a minha proposta. Ou estou entendendo que eu vou vender mais barato porque assim que eu tiver uma condição, um volume, etc., eu faço a virada de negócio e aí a partir daquele momento eu deixo de trabalhar em uma área, invisto mais assim, e então desenvolve o que a gente chama de plano de negócio. É importantíssimo perceber isso, separar uma coisa da outra, dinheiro de casa, dinheiro da empresa, para poder então saber se realmente o negócio está bom ou está ruim, né? Para que as finanças pessoais, as finanças domésticas, não interfiram nas finanças empresariais, e assim nosso ouvinte consiga transformar o hobby em algo rentável com algum grau de resultado e felicidade também, né, Luciano?
Tudo bem detalhado, então, né?
Exatamente, exatamente. Saber, conhecer, né? É o que a gente sempre fala. Não é ruim que o negócio... Assim, vamos deixar bem claro. Saber que o negócio dá prejuízo não é o problema. O problema é não saber que dá prejuízo, entendeu? Então, quando eu sei que dá prejuízo, eu começo, então, a poder tomar ações de correção, de melhoria, de investimento, de busca de materiais que sejam de uma qualidade perceptivelmente semelhante, porém com custo menor, com um tempo de entrega de trabalho e atividades manuais sobre aquilo que seja um pouco menor, e então eu consiga produzir um pouco mais e dessa maneira rentabilizar o negócio. Mas saber é essencial. E depois que eu sei, eu posso decidir se eu faço assim ou assado, ou se eu mudo para cozido, né? Desculpa a brincadeira, mas no final é isso mesmo, Luciano.
Tá certo. Bom, eu nem expliquei para os nossos ouvintes hoje que o CBN Finanças Pessoais começou um pouco mais cedo, porque às 3h10 a gente tem a nossa série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito, né? E o CBN Finanças Pessoais está sendo transmitido pelo YouTube, Facebook e Twitter da CBN Maringá. Professor, são várias plataformas aí para o ouvinte do CBN Finanças Pessoais ficar bem informado e entender direitinho como é que monta o negócio. Então, se esse for o objetivo,
isso,
né?
Inclusive, essa pergunta eu recebi através de um direct no Twitter também, que mandaram para mim no @realprofdaniel. Meu Twitter direto é o @realprofdaniel. Mas também temos o e-mail da CBN Finanças Pessoais. Nós temos também ainda o WhatsApp da CBN, para a gente poder falar e mandar mensagem de áudio. Estou aguardando até hoje nossos ouvintes mandarem o áudio para a gente ainda, né? E o pessoal que nos acompanha desde sempre, né? Essa é a nossa caminhadinha desde 2014, estamos juntos aqui, se não for memória, para poder falar sobre finanças pessoais e garantir que os nossos ouvintes consigam enxergar um pouco melhor um caminho mais claro ou mais seguro nesse mundo tão conturbado. Estamos juntos e vamos melhorar cada dia mais, Luciana.
Tá certo, professor. Muito obrigada. Uma boa tarde e até a semana que vem.
Até semana que vem, grande abraço.
E na semana que vem, de novo, um pouquinho mais cedo, às 2h40 da tarde, no CBN Maringá, segunda edição. Para entrar em contato com o professor Daniel Santos, tem o seu e-mail, né? cbnfinançaspessoais@cbnmaringá.com.br e também pelo WhatsApp, como ele disse, né? O WhatsApp, você pode mandar uma pergunta de áudio, a gente traz a pergunta aqui, o áudio, ao ar, né? No ar, ao vivo, para que o professor responda. O nosso WhatsApp é o 99877-9550.